Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Irmãos, nosso Deus não é mudo. O nosso Deus fala.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Irmãos, nós temos um Deus que fala.
Amém.
Nós temos um Deus que quer se comunicar com cada um de nós.
Amém.
Quer ter comunhão, quer se expressar. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Aleluia, porque o nosso Deus fala.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Ó, Senhor Jesus. E Ele quer o que, irmãos? Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. O Senhor nos criou para ter um relacionamento. Ele não criou apenas por criar. Ele tinha um objetivo, que era ter um relacionamento com o homem.
Amém.
Por isso que nós, né, nessa manhã, ouvimos muitas coisas nessa questão de o Senhor preparou, o Senhor fez toda a obra, o Senhor nos conduziu até aqui, porque o Senhor quer ter um relacionamento conosco.
Amém.
Oh, Senhor Jesus!
Amém.
Senhor Jesus! E Deus, por que que Ele quer ter esse relacionamento? Porque Ele quer se revelar. Ele quer realmente passar para nós tudo aquilo que faz parte da sua economia, tudo aquilo que está no coração dEle, Ele quer transmitir para cada um de nós.
Amém.
Senhor Jesus. Mas, irmãos, nem todos nós estamos preparados para ouvir, muitas vezes, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes, na nossa infantilidade, muitas vezes ainda no nosso, né, ainda não estamos crescidos, né, ao ponto para que o Senhor possa se revelar totalmente para nós. E outro ponto importante é que o Senhor também, Ele não se revela 100% apenas para uma pessoa. Olha como é rico isso, irmãos. Por causa do corpo, o Senhor sempre enxerga o corpo. Então, Ele, esses dois aspectos, muitas vezes o Senhor quer se revelar para nós de uma maneira clara, abundante, mas ainda nós, né, não estamos ainda preparados para tal revelação, né? E também o Senhor não se revela 100% para nós, para mim, né, para o João, mas Ele se revela para o corpo, para a igreja. Então muitas vezes Ele revela algo para o João vem e transmite para o corpo, como aconteceu nessa manhã, com a experiência, né, João? Teve uma experiência com o Senhor, ficou aborrecido por uma situação, mas, aleluia, né? Foi diante do Senhor, né? Se lavou, né? E o Senhor deu o que para ele? Alegria.
Amém.
Alegria. E ele pôde compartilhar conosco nessa manhã. Então é assim que o Senhor faz, irmãos. O Senhor, Ele quer se revelar, né? E Ele quer, e Ele se revela muito mais pelo corpo, né? Por isso a importância de nós pertencermos ao corpo. Por isso a importância de nós estarmos reunidos como igreja, porque dessa maneira nós podemos ganhar, né? Eu ganho algo com o Beto ganha comigo, ganho com o Silvio ganha comigo, com a Gislaine, e assim sucessivamente. O Senhor quer se revelar, irmãos.
Amém.
E o corpo é o princípio que Ele usa para essa revelação. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Podemos abrir nossas Bíblias em Efésios. Efésios, capítulo 3, 18 e 19. Fala assim, ó, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! O desejo do Senhor é que todos os assuntos elevados e profundos sejam aplicados à nossa experiência, em nosso viver diário, para nossa transformação. Oh, Senhor Jesus! Mas como falei antes, muitas vezes nós não estamos ainda preparados. Eu não estou preparado, mas o Beto está. O Senhor vem e se revela a ele, e ele passa para o corpo. Puxa, irmãos, como isso é maravilhoso. Por isso precisamos valorizar, irmãos,
amém,
o viver da igreja,
amém,
as reuniões, estarmos junto com os irmãos.
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
O livro de Romanos nos mostra que quando fomos salvos, recebemos o dom de Deus, o dom da vida de Deus. Esse versículo que nós acabamos de ler, vamos ler de novo. Romanos 5, 15. Ele fala assim, ó: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre nós.
Amém.
Sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Então toda a capacidade que podemos desenvolver e manifestar a partir do quê? Da vida divina que está nesse dom que o Senhor nos deu.
Amém.
O Senhor nos deu a cada um de nós. A partir do momento que nós cremos no Senhor, nós recebemos esse dom.
Amém.
Senhor Jesus. Isso, né? Ele faz uma comparação, irmão, aqui. Ele fala que é mais ou menos, né? Ele faz uma comparação com o DNA, né? Ele fala assim, ó, isso é semelhante a uma criança que ao nascer, ele traz consigo o DNA dos pais, né? Da mesma forma nós, que nascemos de Deus, possuímos o DNA divino.
Amém.
Aleluia! Nós temos o DNA divino.
Amém.
Tudo aquilo, irmãos, isso é de uma grandeza que é até difícil nós nos expressarmos. Porque tudo que Deus é, está em mim e está em você. Aleluia!
Amém.
Senhor Jesus!
Amém.
Dá para imaginar isso, irmãos? Tudo que Deus é, toda a sua natureza, está em mim e está em você.
Amém.
Oh, Jesus!
Amém.
Aleluia!
Amém.
E ele faz essa comparação, né? Então, a criança, né? Todo o código genético, toda a herança e memória genética dos nossos pais está no DNA dentro de nossas células. Sendo assim, quando uma criança se alimenta adequadamente e cresce dia a dia, ela desenvolve todas as suas habilidades até se tornar semelhante aos pais. Um dia começa a andar, mas vou andar e sai andando? Não. Uma criança, ela levanta, cai, aí dá um passinho, cai de novo, levanta, engatinha. Inclusive, o Mário pode falar depois, tem melhor que eu. Nos Estados Unidos, já está proibido o andador.
Também.
Aqui no Brasil também, Mário? Já?
Não autoriza mais.
Não autoriza mais. Por quê? Porque tem a natureza, a própria natureza, esse DNA, essa carga genética que está em mim. Foi passado para o meu filho, ele vai andar, com certeza ele vai andar, mas ele precisa o quê? Ele precisa prosseguir, ele precisa se esforçar para isso, ter vontade, né, para isso. Então ele levanta, ele cai, né, ele anda um pouquinho, engatinha, cai de novo, daqui um pouquinho está andando, correndo, né, graças ao Senhor, né, ele vai expressar aquilo que eu tenho, que eu ando, meu filho anda. Senhor Jesus.
Amém.
Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Então ele tem isso aqui porque ele adquiriu o quê? A capacidade completa de andar, né? A capacidade que está no gene, né? Do gene do seu pai foi passado para a criança. Senhor Jesus. Mas ele precisa o quê? De tempo, exercitar várias vezes, né? Até alcançar o objetivo que é andar. Nós também, como filhos de Deus, recebemos o DNA divino que contém todo o código, né, genético de Deus. São os dons, a capacidade espiritual que recebemos ao crer no Senhor e nascer de novo. Oh, Senhor Jesus! Se já temos o dom de Deus, então o que nós precisamos fazer igual as crianças, irmãos? Exercitar.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Precisamos exercitar esse dom.
Amém.
Esse dom que o Senhor nos deu, né? Senhor Jesus, quando exercitamos o dom, a graça é acrescentada. Cada vez que exercitamos nossos dons, o nível da vida divina aumenta em nós. Senhor Jesus, quando a graça se acrescenta à nossa humanidade, as nossas habilidades divinas se manifestam. Senhor Jesus, isso que é muito importante, irmãos. Quando essa capacidade, quando nós exercitamos esse dom, todo o nosso viver é expresso através disso. Então, como ele fala aqui, ó, o nosso falar, as nossas ações, as nossas reações, né, os nossos gestos, tudo é transformado, né, através desse dom que está em nós. Por quê? Porque nós treinamos, porque nós exercitamos, assim como a criança exercitou, nós também precisamos exercitar esse dom que está em nós. E quanto mais nós exercitamos, mais graça é acrescentada em nós.
Amém.
Exercitamos mais, mais graça é acrescentada em nós. Até o ponto de nós nos parecermos com Cristo.
Amém.
Como foi falado nessa manhã, né? É o cheiro, né? Né, Mari? Não é algo mais exterior, não é algo mais visível, mas é algo até visível, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, mas é o sentimento, né? Você olha para o irmão e você vê Cristo nele.
Amém.
Senhor Jesus!
Amém.
Aleluia! Quanto mais exercitamos nosso dom, mais graça acrescentada a nós, até tornar-se um ministério. Senhor Jesus! Vamos abrir nossas Bíblias, irmão. Efésios 3, 7. Efésios 3, 7. Aleluia, Senhor Jesus. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Vamos ler de novo, irmão, todos nós juntos. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ó Senhor Jesus, irmãos, assim como Paulo, a nós também é dada a graça que opera segundo o mesmo poder. Senhor Jesus, se nos dispusermos a ganhar mais graça, nosso dom se tornará um ministério, e Deus poderá usar nosso ministério para realizar as suas operações, realizar as suas vontades, né? A gente brinca com o Beto, lá de terça-feira, lá no Birimbol, que o arroz já se tornou um ministério do Beto, né, Beto? Cada dia melhor. Não, cada dia melhor, tenho certeza. Na verdade, irmão, sei que quem tem. Olha lá, amém. E é verdade isso, irmãos. Quanto mais nós praticamos qualquer coisa, nós vamos, né? Isso vai se tornando um ministério na nossa vida. E assim também é na vida da igreja, na palavra, né, nas nossas atitudes, nas ações, tudo aquilo que nós praticamos vai se tornando algo realmente forte em nós, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, os dons que recebemos advêm da graça, que é a própria vida de Deus. Aleluia! Quando exercitamos nossos dons na pregação do Evangelho, independente do resultado, viu, irmãos? Muitas vezes a gente acha que Deus, né? Ah, eu prego o Evangelho, mas acho que não está dando certo, não é bem isso que o Senhor quer. Não. Se nós estamos pregando o Evangelho, o Senhor está vendo, o Senhor está olhando cada situação, independente de resultado. O importante é nós pregarmos o Evangelho, né? Ó Senhor Jesus, pregamos o Evangelho, né? Quando invocamos o nome do Senhor, quando oramos, compartilhamos a palavra com os irmãos, tudo isso vai nos levar a um crescimento, e tudo isso pode se tornar ministério na nossa vida. Senhor Jesus, sempre que exercitamos o dom, mais graça nos é adicionada e crescemos em vida. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, mas eu vejo assim que os irmãos, o Miguel, o Wesley, têm falado muito de subir o nível, né? Subir o degrau. Precisamos avançar, irmãos. Isso tudo aqui nós já ouvimos, nós já estamos muitas vezes até cansados de ouvir. Essa questão de exercitar o nosso dom, disso se transformar no mistério nas nossas vidas. Mas o Senhor quer algo mais.
Amém.
O Senhor quer algo mais para nós nessa manhã.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Então ele fala assim: se desejamos ganhar graça em abundância, precisamos assumir maiores desafios na vida da igreja. Exercitamos os dons intensamente, nos comprometendo mais com a obra do Senhor. Então, irmãos, não é só exercitar. O Senhor quer algo mais de nós já.
Amém.
Né? Exercitarmos nosso dom, que isso se transforme num ministério, mas o Senhor quer algo mais. O Senhor quer que cada um de nós assumamos algo, sabe, mais acima, né? Um serviço na vida da igreja, uma responsabilidade na vida da igreja, sabe, um cuidado na vida da igreja. O Senhor quer que nós saiamos da nossa zona de conforto, da nossa apatia muitas vezes espiritual, e quer que nós avancemos. Amém. Senhor Jesus!
Amém.
Oh Senhor Jesus! Se quisermos ganhar uma porção maior da graça, precisamos sair do nosso sedentarismo espiritual. Senhor Jesus!
Amém.
Nos livra, Senhor!
Amém.
Do nosso sedentarismo! Senhor Jesus! E o Senhor vai dar experiências para nós. Irmãos, sem experiência nós não conseguimos avançar. A experiência dos irmãos, ela é valiosíssima para nós, como um incentivo para nós, mas a experiência pessoal é o que nos leva realmente a ser fortalecidos no Senhor e a permanecer no Senhor e a crescermos de uma maneira real, não de uma maneira, por exemplo, a experiência do Flávio, ela me ajuda, mas ela não me leva ao crescimento. Né? Ela me ajuda a buscar, ela me incentiva a buscar, mas a minha experiência, quando tenho uma experiência com Deus, isso realmente me fortalece, é isso que me mantém realmente. Senhor Jesus,
amém.
Em Lucas podemos ver uma experiência muito, muito rica ali com os discípulos. Lucas 9, o versículo 13. Foi aquela situação ali da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então ali, vou voltar um pouquinho, ali existia uma situação, né? Vou pegar o 12 aqui, ó. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram para Jesus: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Irmãos, então existia uma situação ali. Qual foi a atitude dos discípulos? Senhor, despede essa multidão aí, que esse negócio vai tornar aqui. É muita gente para comer, nós estamos num lugar deserto, não tem onde comprar, não tem onde resolver a situação. Essa foi uma atitude correta dos discípulos, espiritualmente falando? Como foi? Porque os discípulos, eles queriam assim, ó, resolver a situação. Ó, vou tirar do meu colo o problema, né? Ô Beto, vamos pregar o evangelho essa tarde? Então, Adilson, sabe o que é? É a tarde, hoje, eu estou com um problema aí, eu preciso resolver um problema. Tirou do colo. Desculpa, irmão. Irmãos, é isso que o Senhor está falando nessa manhã para nós. Nós precisamos assumir responsabilidades na vida da igreja.
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
Precisamos nos expor, sair da nossa zona de conforto. Os discípulos ficaram lá, passei o problema, né? Ó, vamos despedir o povo. Mas o que o Senhor fala? Vamos ver lá. Ele, porém, lhes disse: dai vós mesmo de comer. Senhor Jesus, ó filho, Beto, é você mesmo que vai pregar o evangelho comigo. Não tem outro não. Irmãos, o Senhor falou para eles: dai-lhes de comer. Senhor Jesus. Irmão, jogou toda uma responsabilidade no colo dos discípulos. Falou: a responsabilidade é de vocês, não foge não. É vocês que tem que dar de comer para essa multidão aí. Aí despertaram os discípulos. Opa, é nós que temos. Peraí um pouquinho. Então vamos ver o que nós temos aqui. Ó, temos aqui o que tinha lá? 5 pães. E 2 peixes. Beleza, Senhor, ó. Tá aqui, ó. 5 pães e 2 peixes. Amém. Irmãos, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ele quer o seguinte, ó. Faça. Mas, Senhor, ó. Tá aqui o que eu consigo. O resto eu não consigo. Me ajude. Faça por mim. Irmãos, é isso que o Senhor está falando nessa manhã. É isso que o Senhor falou para os discípulos. Traz para mim. Trouxe. Tá aqui. 5 pães e 5 peixes. O que o Senhor fez? Vamos ver? Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Mas era isso que o Senhor queria fazer? Não. Porque estavam ali cerca de 5 mil homens. Irmãos, quando a Bíblia fala 5 mil homens, só é contado os homens. Aqui tinha mulher, tinha criança. Então pode ir com uns 12, 13 mil pessoas. Correto? Né? Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Irmãos, esse é um princípio que o Senhor quer para nós nessa manhã. O Senhor quer que nós saiamos da nossa zona de conforto. O Senhor quer que nós nos, sabe, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Essa é a questão, irmãos. Não podemos mais fugir de responsabilidades. Não podemos mais nos esconder, sabe, no meio da multidão, no meio dos irmãos. Cada um aqui, irmão, tem uma responsabilidade diante do Senhor. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Se exercitar esse dom, ele pode se transformar no ministério e pode ser usado pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Oh, aleluia! Pedir até por mão, por aqui agora. Eu achei muito rico isso. Tenhamos fé, exercitemos nossos dons, creiamos na graça de Deus, e grandes milagres ocorrerão em nossa vida. Vamos todo mundo ler essa frase, irmãos? Amém? Tenhamos fé, exercitemos nossos dons, creiamos na graça de Deus, e grandes milagres ocorrerão em nossa vida. Irmão, você quer um milagre na sua vida? Então, saia da zona de conforto, sabe, se exponha diante do Senhor, e entregue aquilo que você tem na mão do Senhor, e Ele vai fazer um milagre na sua vida, vai fazer um milagre na minha vida, Senhor Jesus. Irmãos, eu falando aqui, é um milagre, Senhor Jesus, eu confesso para os irmãos, é um milagre. Eu não tenho capacidade, eu não estou falando isso por falso modéstia. Não, eu não tenho capacidade, irmãos. Mas devagarzinho o Senhor tem me suprido. Amém. Devagarzinho o Senhor tem me dado mais graça. Amém. Senhor Jesus! Amém. E o Senhor quer de cada um de nós, irmãos, realmente fazer um milagre na nossa vida. Amém. Senhor Jesus! Amém. Aleluia! Efésios 4, de 11 a 12. Outra, algo muito rico, irmãos. Efésios 4, 11 e 12. Podemos ler, irmãos.
E Ele mesmo concedeu uns
para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Aqui tem outro princípio muito rico. Quando ele fala aqui que ele chamou uns para pastores, outros para mestres, apóstolos, ele estava querendo dizer aqui, irmãos, que quem edifica o corpo não são somente esses. Quem edifica o corpo não é o João apenas, o Mário, o Silvio, o Beto, o Flávio, né, o Júnior, o Amir, eu, não, quem edifica o corpo é todo o corpo, é toda a igreja. Aleluia! Irmãos, olha que rico isso. Esses irmãos, o Senhor levantou, essa liderança o Senhor levanta, para quê? Para nos ajudar, para nos levar adiante, para nos mostrar o caminho, para muitas vezes nos alinharmos novamente. Mas quem edifica o corpo é cada um de nós. Cada um de você, irmão. Cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Desde o Senhor te levantou para edificar o corpo. Amém. Aleluia! Amém. Maércio, o Senhor quer você para edificar o corpo. Aleluia! Amém. Senhor Jesus! Amém. Cada um de nós, irmãos. Cada um o Senhor levantou. Então, quem edifica o corpo não são os apóstolos, não são os mestres, não são os pastores, mas cada um de nós. Esse é o princípio, irmãos, porque nós estamos no corpo. Esses irmãos, sim, são responsáveis, né, para nos ajudar, né, a edificar o corpo, como ele fala na sequência, né, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Oh, Senhor Jesus, todos os irmãos são necessários. Amém. Aleluia. Amém. A função de cada membro é importante na igreja. Senhor Jesus. E é isso que nós vemos, né, irmão? Num corpo. Não tem como só a cabeça edificar o meu corpo. Só a cabeça é responsável pelo meu crescimento espiritual. Todo o meu corpo, ele cresce, né? Ajustadamente, né? Uniformemente. Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos de cada um, cada irmão. É muito importante na edificação do corpo. Amém. Oh, por isso que ele fala lá em Efésios também, no 4:14, a seguir, ele vem falando o quê? Né? Depois que ele fala tudo isso, ele fala o quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Precisamos deixar a vida divina crescer em nós e abandonar nossas criancices. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deus deseja realizar as suas operações, levar a cabo a sua economia. Para isso necessita que cresçamos em vida, sejamos aperfeiçoados, a fim de nos tornarmos verdadeiros ministros, mordomos de sua graça. Aleluia. Que cada um de nós possamos ter esse coração, né, irmãos? Aleluia. E no finalzinho, ele fala algo muito importante. Ele fala assim que o que Deus quer para cada um de nós é que nós sejamos pais espirituais. Aleluia. Porque como pais espirituais, como pais, nós temos mais amor, nós temos mais cuidado, né? Você tem muito mais cuidado com o seu filho do que com o filho do vizinho. É óbvio, né? Você se preocupa muito mais com o seu filho com o filho do vizinho, né? Então, ele fala o seguinte, que nós, como servos de Deus, com esse dom que Deus nos deu, né, transformado em ministério, a nossa atitude no viver da vida da igreja tem que ser como pais espirituais, né? Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Em 1 Coríntios, Paulo fala isso, né? 1 Coríntios 4, versículo 15. Fala assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo se colocando aqui como pai, né? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Essa tem que ser a nossa atitude, irmãos. Tratar os irmãos, né? Aqueles que estão chegando, ou mesmo aqueles que são mais velhos, né? Num viver coletivo, né? Como é a igreja, como é o corpo, sempre vai ter irmãos, né? Que precisam mais de ajuda, ter irmãos que menos, mas nós como pais, né, podemos ter um relacionamento muito mais amoroso, muito mais cuidadoso, se nós entendermos que cada um aqui é meu filho, né, tratarmos os irmãos como filhos. Senhor Jesus, ele fala aqui, como pais, cuidam com amor, suprem com vida, apacentam, pastoreiam, corrigem com ternura, a fim de que os filhos cresçam e amadureçam. Oh, Senhor Jesus, esse é o objetivo do Senhor, que cada um de nós, irmãos, cresça e amadureça. Por isso o corpo, por isso nós estamos nesse corpo maravilhoso, para que um cuide de outro, para que um ajude o outro, e principalmente com esse coração de paz. Senhor Jesus, e esse crescimento e amadurecimento, através da graça de Deus, irá produzir uma igreja gloriosa. Senhor Jesus, a noiva de Cristo, a guerreira que coopera com Ele para o cumprimento do seu propósito.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Amém, irmãos. Vamos cantar o S sempre.